Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, redes sociais e aqui nas galerias. Senhor presidente, eu penso que Vossa Excelência, agora já trocou de presidente, mas eu penso que o senador Capiberibe resumiu o que precisamos nesse momento de debate. Precisamos chegar a um consenso, precisamos chegar justamente àquele meio termo. Já dizia o pensador que o caminho seguro está pelo meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas o que a gente viu hoje aqui foi, na verdade, um debate político não em torno da reforma, salvo raras exceções. É uma pena que o doutor Antônio, que estava aqui, não teve oportunidade, não teve que viajar, mas foi, inclusive, atacado pessoalmente. Não dá para fazer debate nesse nível. O fato de uma pessoa ser empresário não transforma ele num demônio, não transforma ele num bandido. Assim como o fato da pessoa ser trabalhador não transforma ele num santo. Isso não cabe nesse debate aqui, num debate tão sério. Eu ouvi atentamente boa parte das discussões e, salvo raras exceções, o debate não versou sobre reforma trabalhista. Versou sobre um fora Temer disfarçado. Essa que é a grande verdade. Esse conceito de que ou você é a favor da reforma e é contra o trabalhador, ou você é contra e é contra o empresário, ele não traz, não enriquece em nada esse debate. Ele simplesmente diminui a pequena e estreita, porque começa a cair no vale do desrespeito, do ataque pessoal. E eu vi aqui muita discussão, principalmente de alguns parlamentares ligados ao Partido dos Trabalhadores. E eu quero fazer uma pequena rememoração, porque mesmo antes, quando a gente discutiu o impeachment, já havia a pregação de um caos total, de que o Brasil iria se acabar se o presidente Temer, se o, na época o vice-presidente, assumisse no lugar da presidente Dilma. Mas veja bem, ele passou, inclusive recebi ainda agora no Twitter, da seguinte forma, um tweet de um senador do Partido dos Trabalhadores. Não é que eu não respeite o Temer como gente. Não é que eu não respeite o Temer como presidente. Eu não respeito ele é como gente. Isso aqui acabei de receber ali. Então o debate está ficando muito fraticida, muito pessoal. E aí vem para dentro de uma reforma, que é uma reforma séria. Agora, veja bem, a discussão que tem se feito aqui é louvando que nós não devemos fazer reforma nenhuma, a boa parte delas, que se fazer vai acabar com o trabalhador, que o Estado tem que fazer uma tutela, uma proteção do trabalhador, mas o problema é que o cerne da reforma, eu não tenho visto ser discutido aqui. O que se criou é uma realidade alternativa. Começa a se criar factoides e aí não dá para debater em cima de mentiras. Porque boa parte do que tem se dito aqui é mentira. E desde o impeachment para cá, o que a gente vê é mentira. Mentira uma acima da outra. Eu não vou fazer esse debate. Não dá para fazer debate com quem está mentindo. Eu vou citar, por exemplo, hoje nós tivemos, senador Magno Malta, na Comissão de Educação. E o ministro colocou bem lá algumas coisas interessantes sobre a herança que nós recebemos do Partido dos Trabalhadores. Porque o que eu vi hoje aqui, parecia que eram pessoas que veio de outro mundo e não do Brasil. Porque essas pessoas governaram o Brasil por 13 anos. Por que então que nós estamos com esse desemprego todo? Hoje eu vi receita de resolver os problemas econômicos do Brasil, uma atrás da outra. Mas por que que não implantou? Tiveram 13 anos. Mas só para rememorar. Vou pegar aqui, manchete do Globo. Programas sociais têm cortes de até 87% do governo Dilma. Não eram defensores dos programas sociais? Em 2015, 2016, 87% dos programas foram cortados. Outra manchete, Folha de São Paulo. Dilma corta metade das vagas do Pronatec, que era promessa de campanha. Educação perde 10 bi. Dilma corta verba da pré-escola creche. Governo suspende vagas do programa Ciências Sem Fronteira. E segundo, pátria educadora, prioridade para o segundo mandato, naufraga com o governo. Então, esse é o legado que deixou da educação. Segundo, qual o legado que ficou em relação aos trabalhos? Milhões de desempregados. E agora, diz assim, não mexe em nada, senão vai acabar com os trabalhadores. Então, senador Magno Malta, o que eu estou vendo aqui é um arremedo mal feito da cartilha de Lênin, onde o senhor Marx dizia: o conceito do Estado só existe em função de outro conceito que foi inventado por ele mesmo, que é o da luta de classes. Ele chegou a dizer que o Estado é apenas um comitê para gerir negócios comuns da classe burguesa. E quem era essa classe burguesa? Era qualquer um que tivesse alguma coisa além da sua força de trabalho. Esse enredo, eles misturam com um bocado de mentira e tentam jogar para a população brasileira que são a favor do trabalhador, que são contra a classe burguesa. Mas quando estava no governo, com quem que essa gente se sentou? Com a chamada elite. E agora? Não, agora a burguesia, a elite, a não sei o quê, vira esse rolo todo. E agora, para piorar, eu vejo aqui hoje uma senadora dizer o seguinte, que a classe, e eu não sou procurador da classe empresária brasileira, mas que a classe empresária brasileira tem uma memória escravista. Eu não sei se puder conceder, senador Magno Malta, não sei se pode conceder, se o presidente autorizar, disse que não.
Não, não é que eu disse que sim. Não, eu só estou aqui cumprindo uma sim. Tabela de uma comissão.
Correto.
Peço desculpas.
Sim.
Mas não houve nenhum caso hoje. Entendi. Eu peço, meu querido senador ali, quando pedir a palavra, a gente vai dar ele.
Mas só quero dizer o seguinte, senhor
presidente. Minha mãe dizia que há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E nesse momento a graça precisa ser maior do que a lei. Porque se é uma sessão temática, um monólogo não é debate. Debate é quando alguém fala, ouve, tem tréplica, tem réplica. Para tanto, na sensibilidade e inteligência de Vossa Excelência, que é acima da média, graça. Conclamo Vossa Excelência a fazer o final dessa sessão temática um debate. Por que não? Por que não? Porque o que nós vimos aqui foi monólogo. Cada um chega lá, fala a sua verdade e vai embora. Cada um fala a sua verdade, os assessores gravam um vídeo, põem nas redes sociais e vão embora. Não tem debate. Eu gostaria de aparteá-lo para poder fazer um debate. Então, do alto da sua inteligência, citando o artigo 3 do inciso 3º do parágrafo interno, do regimento interno dessa casa e das duas casas, eu queria que Vossa Excelência me respondesse a questão de ordem. Dá para fazer ou não dá?
O problema é o artigo 1º, que não permite. Eu queria dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, isso é uma sessão.
O problema não é o artigo 1º, o problema é esse que eu inventei agora, né?
Exato, por isso que eu falei que o primeiro precede ao de Vossa Excelência. É porque, senador Magno, eu tenho muito carinho e respeito, mas Vossa Excelência sabe, isso aqui é uma sessão feita com regras estabelecidas pelo colegiado de líderes. Concordo plenamente com Vossa Excelência. O ideal seria um debate. O senador Paim teria aqui uma manifestação de absoluta concordância. Mas foi assim que foi feito, eu estou restabelecendo o tempo de Vossa Excelência, senador Zé Medeiros, para que possa seguir à frente e terá o tempo necessário para concluir o pronunciamento.
E já marcho para o final, senhor presidente. Eu bem que desconfiei que esse artigo 3, terceiro ali...
Diz que imediatamente eu botei subordinados todos ao artigo 1º do regimento interno.
Ainda bem que eles conhecem bem esse regimento virtual. Mas, senhor presidente, já encaminhando para o final, eu vi que está sendo demonizada a figura do empresário aqui. Não sou da Fiesp, não sou representante, pelo contrário, toda a vida estive do lado da classe... Venho por origem daqueles que são empregados e não daqueles que são empregadores. Mas não cabe, senhor presidente, a demonização, porque não ajuda em debate algum. Veja bem, onde tinha essa mesma ideologia aí, só vou citar aqui para quem está nos ouvindo. Cuba. Como é que está Cuba? China. Coreia do Norte, Venezuela. Quer dizer, como é que está a situação dos trabalhadores lá? O salário que tanto se falou aqui. Na Venezuela aumentaram, mas o sujeito recebe o salário, uma mala de dinheiro que não vale para nada. Mas aí o senador vem aqui e diz o seguinte, que aqui no Brasil os empresários têm uma memória escravista. Não é verdade. Nós temos aqui, na verdade, raras exceções, que está aí a justiça já com seus instrumentos combatendo. No meu estado, por exemplo, nas fazendas, e está aqui meu amigo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que fez muitas incursões junto com o Ministério do Trabalho, combatendo o trabalho escravo, mas a maioria das fazendas do Mato Grosso, até nutricionista, senador Jorge Viana, tem nas fazendas para supervisionar a alimentação dos funcionários. Então, não dá para pegar pela exceção. Não dá para pegar pela exceção. E finalizando, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, esse debate precisa ser feito, acima de tudo, com honestidade intelectual, não com fora Temer.